Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Como 15 em 15 dias, estamos no programa da paróquia. O programa de hoje intitula-se Natal, Encontro da Ternura de Deus com a Humanidade. Aproveito para cumprimentar a irmã Maria Celeste, franciscana hospitaleira, filha da Beata Maria Clara, o doutor Pinto, que está connosco também, e na sonoplastia, o nosso amigo Celso Carvalhosa. E vamos saudar também todo o auditório que está em contacto connosco através do programa, esperando que estejam bem. E uma palavra especial para as pessoas idosas ou doentes, bem como para as crianças e todos aqueles que sentem dificuldades no dia a dia. Todos recebemos a ternura de Deus. Um abraço para todos. E como disse, o título do programa é Natal, Encontro da Ternura de Deus com a Humanidade. E vamos pedir à Irmã Celeste que nos leia o Evangelho de São Lucas, onde se narra o nascimento de Jesus. Irmã, faz favor.
Do Evangelho segundo São Lucas. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de Davi, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: "Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão de exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
E já estamos no tempo de Natal e vamos ouvir de Santo Amaro do Eiras o coro, precisamente acentuando: Já é Natal. No tempo natalício, o filme da vida aviva-nos os momentos de ternura e afetos misturados com gestos simbólicos de dádivas e reciprocidade, de estima e solidariedade. E a festa acontece no mais íntimo do nosso coração, pois estamos com os nossos e irmanados com todos. Et incarnatus est, escreveu Jesus de Nazaré, o Papa Ratzinger, em 2001. Jesus encarnou e mostrou-se a todos, oferecendo a salvação do nosso bom Deus presente na história. É a ternura de Deus para com a humanidade. E se me permitem, vou ler um poema precisamente intitulado Natal Intemporal, que é de Lopes Morgado, frade capuchinho. Natal, palavra feita ou a fazer, Deus nascido ou a nascer, flor ou fruto, humano produto de humana condição, ou certeza de um Deus que é nosso irmão. Ah, não me perguntem o que é Natal, bem o sentis e sabeis, nesse clarão de alma diferente, nessa vontade de ser cordeiro e de se fazer irmão de toda a gente. de dar presentes sem ter dinheiro e de se dar em todos os presentes. Irmã Maria Celeste, o que lhe apraz dizer neste início do programa? Faça o favor.
Depois de ouvir este poema de um franciscano, vem-me à mente exatamente aquilo. Para nós, os franciscanos e franciscanas, este tempo de Natal é um tempo muito especial. E esta ternura do amor de Deus, que Francisco de Assis, há precisamente 800 anos, estamos a celebrar isso, no Natal de 1223, pela primeira vez, Francisco quis que o povo de uma pequenina aldeia chamada Grétchew vivesse um Natal encenado, e pela primeira vez ele pede a um dos camponeses que prepare, lá em Grétchew, numa gruta que para ele era muito parecida com a de Belém. E foi assim que, tudo preparadinho, pela primeira vez no mundo, as pessoas puderam contemplar ao vivo a ternura. Era isso que Francisco dizia: quero sentir o desconforto que o menino Deus sentiu naquela pobreza de Belém. E a partir daí começou-se a estender, então e hoje, no mundo inteiro, também na nossa cultura portuguesa, este hábito de celebrar o Natal fazendo o presépio nas nossas casas. E assim, esta ternura, desta loucura, deste Deus amor, que não foi ontem, continua a ser hoje, a encarnar no nosso meio, para nos encher desta ternura e possamos nós também ser, para os outros, ternura e ajuda.
Todos nós temos lembranças da nossa infância, de andar a procurar o musgo e as figurinhas que se colocavam no Natal, no presépio. Era um encanto cheio de poesia e, ao mesmo tempo, de muita alegria. Colocar o menino Jesus no presépio era uma autêntica adoração. Mas acerca do que Emma acabou de dizer, o nosso Papa Francisco escreveu uma carta apostólica sobre o presépio, em que ele começa por dizer: o sinal admirável do presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha em enlevo. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De facto, o presépio é como um evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura, que a irmã leu há pouquinho o texto de São Lucas. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do presépio, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo o homem e a descobrirmos que nos ama tanto que se uniu a nós, para podermos também nós unir-nos a ele. E o Papa continua a refletir e a dizer que é preciso conservar este costume cheio de teologia, de Bíblia, de ensinamento, de ver Deus tanto amou o mundo que lhe enviou o seu Filho Jesus.
Sim, eu se calhar aproveitava só para aqui um bocadinho para dizer que este presépio hoje, como eu disse há pouco, este evangelho continua hoje. Aliás, ele é situado num tempo na história, e isto é importante, que nós percebamos que não foi por acaso que este sistema político do Império Romano da época proporcionou aquilo que na Bíblia se dizia: de ti Belém nascerá. Também, só para uma questão de atualização, hoje o presépio continua. E o Papa, e eu recomendo vivamente a leitura desta carta, que está à venda, mas que pode ser recolhida também na internet. E esta gruta, o que é esta gruta? A gruta continua hoje, a gruta do coração de Deus Pai, amor, ternura, que tem uma porta sempre aberta para que os homens sintam que Deus é acolhimento. O menino que não se queixa de frio, porque o frio injusto de muitos meninos é a sua roupa. E hoje, quão atual é esta, no fundo, esta situação? Tantas crianças que morrem com estas injustiças de frio, de fome, de guerra. Maria e José aceitam serenamente a lei do recenseamento, porque muitos casais precisam de ver e saborear a paz. Jesus escolhe o caminho da pobreza, ele que, sendo Deus, se fez homem, como já mencionamos aqui no programa, para que o homem sem rótulos valha mais que os rótulos do homem. O presépio atrai os anjos, os pastores e os magos, para que o lobo e o cordeiro aprendam a conviver juntos. Isto é, foi para os simples, para os sábios e inteligentes. Os pastores representam os mais humildes, os mais pobres. Os magos representam os cientistas, os homens da ciência, do estudo, para dizer que, de facto, Jesus continua hoje a vir para estar entre nós, no nosso meio, mas, sobretudo, para estar no nosso coração. E só saboreando esta presença de Deus, esta ternura de Deus que nos ama loucamente, nós poderemos ser instrumentos de paz, de amor e ir ao encontro daqueles que hoje continuam a passar frio, a viver na guerra, aos casais desunidos, a estes casais que muitas vezes se esquecem do verdadeiro amor, da verdadeira ternura, e que por isso muitas crianças também sofrem essa dor da separação, e que neste tempo de Natal também é muito duro. E Jesus está aí no coração, na pessoa dessas crianças.
Doutor Pinto, uma palavra acerca precisamente do que estamos a falar. O Natal é o encontro da ternura de Deus com a humanidade.
É verdade. Já o São João Crisóstomo dizia que aquele que lhe chamar mãe de todas as festas não estará em erro. E o Natal, portanto, é a mãe de todas as festas. É ali que tudo começa. Primeiro através do mistério da encarnação e depois com Jesus, com o aparecimento de Jesus no meio de nós. E pegando um pouco também nas palavras que a irmã estava, Maria Celeste estava a refletir, e ele precisamente veio para aqueles, apareceu, não foi por acaso que o anjo falou primeiro com os pastores, com os mais humildes, com os excluídos, porque Deus, em primeiro lugar, Jesus manifestou-se a todos, mas em primeiro lugar, aquele anúncio da boa nova do Evangelho, porque o presépio é talvez uma das formas mais perfeitas de evangelizar esse grande mistério que é Deus no meio de nós, Deus que surge no meio de nós. Então, precisamente esse anúncio dessa alegria do nascimento do Salvador foi ao âmago da questão que é os mais pobres. Os mais pobres. Eu estava aqui a refletir acerca do tema e dei aqui com um pequeno texto do Frei Bento Domingos, dominicano, em que ele diz precisamente isto que eu estava agora aqui, que vem fruto desta reflexão, que é: Deus nasce no meio daqueles para os quais não há lugar neste mundo. O primeiro espaço religioso da liturgia cristã foi o curral, e os seus frequentadores foram os marginais do culto oficial. Nestes hinos e narrativas, a cristologia desacraliza e reencanta a natureza. Faz dela testemunha do acontecimento mais paradoxal da história das religiões, o totalmente outro. É alguém da nossa história atribulada, a encarnação de uma justiça nova, de um amor desconhecido, de uma paz inquietante. O seu nome é Emmanuel, que significa Deus connosco. O amor sem limites nos limites da condição humana, segundo Mateus 23:1-23. Portanto, esta forma de nos tocar no coração de cada homem, no âmago, no nosso centro mesmo, na nossa alma, que nós também, hoje em dia, temos as nossas pobrezas pessoais. Nós temos que ver que vivemos num mundo rodeado de consumismo. Basta irmos ao centro comercial. Eu ainda não fui lá este ano, confesso. E não sei se irei. E é algo que nos deixa um pouco perplexos, não é? Toda esta luz, as músicas, algumas músicas de Natal, mas num ambiente completamente desacralizado. Num ambiente em que somos os instintos mais básicos de consumismo. É aí que nos fazem apelo. Aquelas luzes, aqueles flashes de entra e compra. Quando nós temos Deus no meio de nós, temos este Jesus que deve nascer no coração de cada um, no meio de nós. Mas para isso é preciso sermos verdadeiramente pobres. Verdadeiramente pobres no sentido do despojamento do nosso eu. Eu estava-me a lembrar do Magnificat, que a gente todos os dias oramos na liturgia das horas. E começa precisamente pela aquela grande Maria, sente que aquela grande dignidade que Maria tem. Ela: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Mas de repente aquela dignidade, ela sente que é pequenina, e só sendo pequenina é que se pode acolher Jesus no coração. Estava aqui há pouco a falar, ainda antes de começarmos, sobre o Paul Claudel, do Deus eternamente pequeno, aquele que, para que nós acolhamos Jesus no nosso coração, o Jesus que nasce. Então também temos que ser pequeninos, temos que nos fazer pequeninos com Jesus, eternamente pequeninos.
Vamos fazer um pequeno intervalo musical em que vamos ouvir o Adeste Fidelis, Vinde Fiéis, que foi gravado em Santa Luzia num concerto por um grupo de Pontevedra em 1998. Depois de ouvirmos esta peça de canto gregoriano que foi executada no templo do Sagrado Coração de Jesus em Santa Luzia em 1998, é um convite a desta fidelis: vinde, fiéis, vinde ver a glória de Deus manifestada aos homens numa gruta, a que nós chamamos o presépio. E Irmã fez uma referência que ele veio para os mais pobres. Precisamente foi adorado pelos mais pobres. Os pastores eram, vamos dizer, o grupo social mais humilde que havia, andando com os seus rebanhos a pastar. E não duvidaram. Foram ver a grandiosidade de Deus revelada à humanidade. E há pouquinho a irmã fez uma referência que o problema do Natal está localizado no tempo. Está localizado na história, no tempo. É um facto histórico. Aliás, o nosso calendário, ou os calendários que nós temos, é antes de Cristo, depois de Cristo. Isto levava-nos muito longe a pensar. Mas aqui na minha frente tenho aqui a carta sobre o presépio do Papa Francisco, em que ele a certa altura dá um passo em frente, como é costume. Ele é imprevisível no que diz, no que escreve, ou muitas vezes no que escreve e depois coloca de lado. As palavras brotam-lhe do coração. Mas ele diz assim na carta sobre o presépio: o nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e José, que olhando o menino Jesus anteviam a presença de Deus na sua vida. E podíamos acrescentar a presença de Deus na humanidade. Há aqui muita ternura. Um dia um senhor já de idade dizia que, bom, a festa do Natal é muito voltada para as crianças. Sim, é voltada para as crianças. Pela alegria, pelo poema, pela beleza, pelas cores. Mas a compreensão desta ternura de Deus para com a humanidade, para com todos, é muito profunda para uma criança a perceber. Só através da vida o vai sentir. Eu gostaria que falássemos agora um pouco acerca precisamente desta ternura de Deus para com a humanidade enviando o seu filho. Irmã Celeste.
Sim, de facto, é verdade. Há um bocadinho já vos disse que Francisco foi o primeiro a querer, no fundo, colocar no mundo a encenação do presépio, exatamente para poder contemplar mais esta ternura, no fundo esta loucura: um Deus que se faz menino, um Deus que encarna no seio de Maria. Como já foi referido aqui, Maria foi escolhida porque ela, toda ela, era ternura e encanto também para Deus. O seu coração despojado, pobre, porque a verdadeira pobreza não é só os pobres miseráveis. Existem muitos pobres que são ricos de ternura, de amor, porque totalmente imbuídos deste espírito de Deus, desta ternura de Deus, e o manifestam. Existem muitos ricos, monetariamente ou intelectualmente, são pobres. São pobres. Esta ternura de Deus, e esse é um desafio que vos faço, procurai contemplar. Colocai na vossa casa, e se não tiverdes feito nem tiverdes imagens, procurai imprimir a imagem do presépio. E contemplai, experimentai. este silêncio de Maria, que sabe que o seu filho é o Filho de Deus e que não tem lugar para nascer, como hoje. Quantas crianças não têm a possibilidade de viver? E Maria contempla este mistério deste menino deitado sobre as palhinhas. E José? José, que entra neste plano de Deus, nesta ternura louca de amor de um Deus que se faz carne, e que aquele menino é colocado ao seu cuidado de protetor. A própria ternura de José no cuidado de Maria, na procura de um sítio para que Maria tenha um parto com maior dignidade, mesmo que seja naquele estábulo. Esta ternura e este encanto de Deus que nos ama loucamente, depende de nós deixá-lo amar-nos. E se nos deixarmos envolver por esta ternura, e Francisco, quando pronunciava a palavra Belém, ao pronunciar este evangelho com que iniciamos este nosso programa, Francisco, quando dizia a palavra Belém, dizem os seus biógrafos, que como que saboreava a palavra daquele grande mistério de ternura e de amor no nosso meio. E que as pessoas viram um menino com vida no meio daquela encenação. Porque esta vida que nos vem da ternura e do amor e da loucura do amor de Deus por nós, ela pode sentir-se e perceber-se se nos despojarmos interiormente para com este espírito de pobre, saber que nada somos sem Deus. Dele tudo depende. Ele deu-nos o dom, a inteligência, aliás, o Papa, na sua mensagem para a paz, fala nisso mesmo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a nossa inteligência, mas criou-nos livres. E por isso a nossa inteligência tanto pode dar-nos para viver este mistério de ternura à semelhança de Deus, como podemos achar que somos os maiores, que não precisamos de Deus nem de nada, porque os nossos bens, as nossas sabedorias humanas vencem tudo. Mas na realidade, Deus convida-nos ao despojamento, porque só assim entramos no mistério da ternura e do amor de Deus, que se dá totalmente por nós e nos desafia a darmos-nos uns aos outros da mesma forma.
Doutor Pinto, à volta desta palavra ternura, à volta do que está nos nossos olhos de contemplar o presépio e das descrições que temos do presépio, uma palavra.
Pois, isto remete-me a mim pessoalmente para um imaginário já um pouco longínquo, de quando era criança, da alegria que eu sentia quando se aproximava o Natal, quando a gente começava a ver que vinha o Natal. Então, sim, era o presépio, o fazermos o presépio com os nossos pais, com o meu irmão, irmos para o monte procurar um musgo para fazermos aquela caminha para acolher depois o Senhor cuja figura, imagem de Jesus na manjedoura colocávamos na noite de Natal. Então, a nossa preocupação, e vendo este agora com uma distância já um pouco, com uns 40 anos atrás e por aí mais, 40, eu não quero dizer a idade que tenho, talvez 50, pronto, por aí. E então era aquela alegria de sentir aquele espírito. Na altura nós não compreendíamos, éramos pequenos, não compreendíamos, mas sentíamos, não compreendíamos de uma forma racional, mas intuíamos que há algo de grandioso que vinha aí, algo que se repetia, era um ciclo, era sempre aquele ciclo do Natal, da imensa alegria de colocarmos as imagens, cada uma, Nossa Senhora de um lado, o Menino Jesus no centro, obviamente, claro, na manjedoura, o São José, cada um com o seu papel, os anjos, o anjo em cima, a anunciar e tal, os pastores com as suas ovelhas e os reis magos finalmente que apareciam ali também. Portanto, como eu iniciei há bocado por dizer, o Natal é esta festa, a festa de todas as festas. E portanto, toda esta ternura que a irmã já falou e que nós aqui também já refletimos, toda esta ternura que nós, enquanto pequeninos, sendo pequeninos, mantendo-nos sempre pequeninos, tínhamos ao fazer o Natal. É a mesma ternura que hoje devemos ter também. Claro que hoje é mais difícil, temos uma distância, já vemos as coisas com outras lentes. E se calhar aquele pensamento que nos assalta muitas vezes de se ter chegado a um ponto em que as coisas materializaram demasiado, em que existem agora as famosas catedrais de consumo dos centros comerciais, eu às vezes passo ali em frente ao supermercado, que fizeram um supermercado lá em frente à minha casa, e ao domingo eu vejo o supermercado a encher-se. Eu vou à Eucaristia Dominical e não vejo a igreja encher-se. De maneira que há um desvio. As pessoas hoje põem o seu coração noutras coisas. Talvez o Natal seja uma boa altura para a gente pôr o nosso coração, centrar o nosso coração naquele Cristo pequenino que está ali, que abre os braços, que nos acolhe a todos. E abre os braços para nos abraçar. E era isto.
Captar o acontecimento histórico do Natal de Jesus Cristo, que marcou o calendário, é reconhecer o projeto desenhado pelo profeta Isaías. Ele espalhará a justiça entre as nações. Sendo manso, não clamará, nem fará acepção de pessoas. Fará justiça conforme a verdade. E agora um pequenino texto do bondoso Papa João 23. São João 23. A história é o sextante, é a bússola dos estados, os quais, guiados pelos ventos e correntes, se perderam na confusão. Se não pudessem verificar a sua posição, escreveu Neves. Por outro lado, atribui-se também a João 23, a história da Igreja não é um museu de antiguidade cristã, mas sim como uma fonte que deita água viva e que mata a sede de uma aldeia. A arte representou sempre a memória coletiva da humanidade. E aqui perto, em São Lourenço da Montaria, nós temos lá um presépio atribuído à escola célebre Machado de Castro, com obras na Catedral de Lisboa e noutras igrejas. A arte realmente revelou este mistério de uma maneira fantástica e que, contemplando o presépio, nós vemos precisamente ou interrogámo-nos, como acolhemos a ternura de Deus? Deixo-me alcançar por Ele, deixo-me abraçar, ou impeço-lhe de se aproximar? Oh, não, eu procuro o Senhor, poderíamos replicar. Porém, a coisa mais importante não é procurá-lo, mas deixar que seja Ele a procurar-me, a encontrar-me, a cobrir-me amorosamente das suas carícias. Esta é a pergunta que o menino nos coloca com a sua mera presença. Permita, Deus, que me queira bem. Isto é um pequenino texto, uma homilia de Natal do ano 2014. A irmã fez sinal a querer acrescentar alguma coisa acerca da ternura.
Sim, sim. Porque quando estávamos a partilhar, e eu acabei por não partilhar a minha infância, eu vivi exatamente o que já foi partilhado aqui, o ir ao Mujo. A outra coisa era nessa altura, na minha família, éramos também, vivíamos do pão nosso de cada dia, não éramos pobres, e era na noite de Natal que nós tínhamos as prendas, que era a nossa roupa. E o que eu, da ternura, duas coisas que eu gostaria de partilhar, era Na minha terra não se usava o bacalhau, cada família comia o melhor que tinha na altura. Mas havia as filhós que eram tipo sonhos, pequeninas, eram e são. E a mãe não ia à missa da meia-noite. Nós jantávamos, vestíamos a roupinha nova, que era as nossas prendas, e íamos à Eucaristia. Era o centro, porque a Eucaristia é o centro da vida do cristão. E quando regressávamos, a mãe tinha uma grande taça com as filhós, que em família nos reuníamos para comer. A outra coisa que eu gostaria de partilhar, porque enquanto se falava, me veio à mente. Em 2010, celebrei os meus 25 anos de vida consagrada e usando algo que os meus pais me tinham dado, dinheiro, eu fui à Terra Santa. E estava aqui a conversar a propósito do Natal e recordo-me quando fomos a Belém, naquele ambiente já um bocadinho tenso, ia entrar para o autocarro e o senhor padre que nos acompanhava disse: ajudem, comprem qualquer coisa àquele senhor que é cristão. Olhei e vi de facto um senhor com ar de sofrimento, com um saco às costas e na mão tinha flautas feitas de cana. E eu pensei, o que é que eu vou fazer a uma flauta? Mas tinham-me dado um dinheiro exatamente para eu comprar o que quisesse. E eu aproximei-me do senhor e perguntei se ele só tinha flautas. Ele tirou-me do seu saco a cruz, que estava escondida, feita com a lenha de oliveira. E ele disse, isto é para dar de comer aos meus filhos. E tocou-me. E sempre que eu recordo isto, que olho para aquela cruz que trouxe, ou para uma imagem do presépio também esculpida, eu penso isso, no sofrimento. Há bocadinho falava-se do profeta Isaías, que de facto, e o próprio Jesus diz, ai de ti, Corozinha, ai de ti, Jerusalém. De facto, este ambiente de guerra que existe e que continua, fruto da ambição, do poder, da ganância, do domínio. E é no fundo isso que eu peço a Jesus cada dia e também neste Natal, esta graça para mim e para a humanidade, de nos despojarmos totalmente para podermos ser ternura e amor.
O nosso programa está a caminhar para o fim. Eu quero agradecer à irmã Maria Celeste, filha da Beata Clara, que aqui em Viana há um culto especial. Agradecer ao Dr. Pinto a presença, ao Celso Carvalhosa na sonoplastia. E vamos terminar com um texto que eu já escrevi no ano 2016. Natal, encontro da ternura de Deus com a humanidade. O Verbo é a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu filho nascido da Virgem Maria para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. É Natal de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens por ele amados. Aos homens e mulheres de boa vontade, construtores de um mundo mais solidário, fraterno e justo. Alegrem-se os corações dos que vivem sós. Alegrem-se os corações dos que vivem tristes. Alegrem-se os corações dos que vivem angustiados. Alegrem-se os corações dos que vivem com medo. Alegrem-se os corações dos que vivem com sombras. Alegrem-se os corações que são vítimas de incompreensão. Alegrem-se as crianças e os idosos. Alegrem-se os que estão no cárcere, na prisão. Alegrem-se os que estão nos hospitais. Alegrem-se os que vivem nas ruas, os sem abrigo. Alegrem-se os que se sentem marginalizados, os desempregados e os que choram. alegrem-se os que vivem na dor. Alegrem-se os que têm fome e sede de justiça, os pobres. Alegrem-se os abandonados pelos homens, mas amados por Deus. Alegrem-se todas as famílias. É tempo de ser bom. É Natal. Boas festas para todos. Alegre-se o céu e rejubile a terra, a criação. Glória in excelsis Deo. Glória. Glória e paz na terra ao homem, nosso irmão. Jesus foi o primeiro a testemunhar o amor a todo o homem. No dizer de Gil Vicente, nasceu a rosa do rosal, Deus e homem natural. O menino nos foi dado, ele espalhará a justiça entre as nações. Ele será a reconciliação de todo o povo e luz das nações. O Verbo fez-se homem e veio habitar entre nós. A festa, a oferta da salvação realizou-se. Alegremo-nos. Jesus Cristo é a manifestação da ternura de Deus para com a humanidade. Feliz Natal a todos. A todos. Bom Natal. A todos. Um bom Natal.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.